Olá, prezado ouvinte, querido ouvinte, Caio Costa falando para mais um episódio do Marcas no BBB. Essa série que está sendo muito boa de ser feita porque o Big Brother já é um fenômeno cultural há muito tempo e desde o ano passado, quando escalou influenciadores digitais, ela começou a escalar de uma forma exponencial. Tanto é que as marcas estão fazendo fila esse ano para agora realizar algumas ações pontuais. Então, neste episódio também está recheado, tem muita coisa, então fique comigo até o final para ver alguns resultados impressionantes que as majoritárias, ou seja, as marcas patrocinadoras, as que pagaram o valor cheio, né? Como eu diria, as masters, né? Vamos dizer assim. Você vai ver o resultado e, mais uma vez, reforçando que sim, o valor de 78 milhões de reais vale muito a pena. Mas antes, vamos falar sobre, acho que o principal fatos mais comentados da história do Big Brother Brasil. Eu não estou exagerando, que é a festa patrocinada pela MEC no sábado à noite. Tanto é que você vai ver os detalhes. Eu, com certeza, se você acompanha o programa, que eu acredito que você acompanha, já que você está ouvindo esse episódio, você deve ter visto como esse case uniu, acho que, tudo o que uma marca sonhou, né? Experiência e vendas. Então, vamos lá. Vamos lembrar o que foi que aconteceu, que a marca acertou, né, junto com o programa, ao decorar todo o pátio ali da casa, com a ambientação da marca, até os famosos arcos da marca estavam lá. Pijamas, que com a identidade visual do restaurante também valeu muito a pena. E o open food, né? Então, comida liberada para a galera, para gerar aquele desejo do sábado à noite das pessoas que estão assistindo comerem, né? E fazerem seu pedido. E até a Carla, acho que comentou que isso parece muito com ela, querendo que estava lá em casa, comendo Mac, etc. Então, aquilo, até mesmo para mim, que eu não tenho essa, não sou muito de fast food, né? Então, eu não tenho muito esse hábito. Até eu fiquei com vontade de correr e fazer o meu pedido, né? E o interessante é que naquele sábado, quem pedia o Baby Box, ganhou um brinde exclusivo da festa do pijama. Olha só a ligação, olha só, meu querido ouvinte, prezado ouvinte, a ligação sensacional que eles fizeram, né? E eles até já fazem isso com o roupão do líder e alguns acessórios, que é um valor considerável. Então, teve mais esse gol de placa aí. E como rolou a parceria com a iFood, um dos amigos meus avisou que fez o seu pedido do Mac e depois matou a gente de inveja, me mandando a foto, e ainda reforçou que realmente pediu por causa do programa. Então, quando eu percebi isso, eu disse, olha, isso aí deve ter se repetido muito pelo Brasil inteiro. E isso se confirmou quando teve a notícia de que tanto o iFood quanto o Uber Eats chegou a travar. E como não poderia deixar de ser, no Google Trends, viu que a menção à marca foi lá para as alturas. Então, foi uma ação que uniu experiência, conversa no Twitter, que é poderosíssimo, é algo muito poderoso para a marca, e principalmente as vendas. Ela não só ofereceu experiência, que seria uma coisa já sensacional, incrível, mas com certeza, como o Rafael fez, né, na Cher, fez uma conta de padaria muito interessante. Ele fez um cálculo de padaria que eu vou falar aqui com vocês. Reflita aí se o investimento valeu a pena ou não. O McDonald's tem 1.100 pontos de venda, segundo o Google. Vamos colocar um ticket médio por pedido no delivery de R$ 55,00. No Twitter, McDonald's e Mac está no Trend Topics, né, naquela noite. E quando você abre o iFood, né, que tava travado, isso acho que é um fato que inédito, né? Acho que nunca aconteceu na vida. E segundo o Google, o horário de pico para cada loja tem, em média, 150 pedidos por hora. Olha aí. Segundo o que foi divulgado, a cota de patrocínio do BBB que o Mac pegou custou 56 milhões de reais, que é um gerão, né? Para qualquer marca. Então aí ele reuniu todos esses dados que ele relatou e deu o seguinte: 1.100 lojas vezes R$ 55 do ticket médio, vezes 250 pedidos médios por hora, né? A média. Vezes 4 horas de festa, ainda tem isso, né? A festa foi lá no pay-per-view, o pessoal assistindo adoidado. 60 milhões e meio em média. Então, 60 milhões e meio menos 56, sobrou 4 milhões de reais de lucro. É claro que isso aqui é uma conta de padaria, tem impostos, tudo, depreciação, etc, etc. Mas aí ele relata sobre isso também. Some a isso alcance de marca, ativação das lojas, educar as pessoas a pedir delivery no aplicativo. Parece um baita negócio. Salvo tudo isso, talvez quem pagou a conta foi o iFood. Mas claro, são apenas suposições. Isso aí, esse tweet foi do Rafael Martins, que é CEO da Share, né? Um abraço, querido. Acho que essa análise dele foi incrível, porque ilustra com detalhes o que eu estou falando desde o início do episódio, né? E por isso que essa ação foi considerada a melhor da história do programa, e eu não posso reclamar disso, querido ouvinte, prezado ouvinte. Isso aqui eu também assino embaixo, foi um golaço feito, né? E nessa segunda parte eu quero falar sobre o relatório Social Bakers, né? Uma empresa que trouxe os dados dos primeiros 45 dias, eu acho isso, desses dias, né, que de Big Brother, para de novo com as principais marcas que ganharam com essa parceria que eles têm, seja patrocínio, seja parceria, enfim. Segundo o relatório, a Avon e C&A lideraram em número de posts e interações. Isso aí eu também percebo muito. Eu percebo mais a Avon. A C&A eu não tenho percebido muito, não. Isso, claro, no Twitter, que é o centro da conversa. A Avon cria conversas com seguidores e divulga seus produtos com a ajuda das fotos dos participantes. É isso. Eu vejo, por exemplo, Camila De Lucas, eles mostrando também, né? A foto de Juliette, de Sara, sempre usando as personagens que estão no programa. Já a Omo não participa tanto, isso é verdade. Ele só lançou. Eu vejo que a Omo, ele é muito offline, é muito patrocínio lá do Café da Manhã com a Ana Maria Braga, a chamada, né, no top de 5 segundos com Kaysá e Babu. Tanto é que no digital ele simplesmente lançou uma hashtag com a ajuda de alguns influenciadores e só isso mesmo. No digital ela não tem tanta presença assim, é mais offline. Já a Pantene só se destacou mesmo naquela prova do líder que ela destacou, e que também não foi tão assim lembrada, não. Se não fosse toda decorada com a marca, acho que passaria batido. Já o PicPay teve pico, olha aí, de interação na primeira prova do líder, mas depois não teve tanto conteúdo sobre o programa. Eu concordo, com isso. Eu só lembro mesmo daquela primeira prova. Eu não vejo muito conteúdo sobre isso. E por falar em PicPay, se você quiser ajudar tanto o Podcitário quanto o canal do YouTube, você pode fazer o seu cadastro, caso você ainda não use o PicPay. Se você fizer o cadastro, que está no link da descrição, você ganha R$ 10 de crédito após a primeira transação. Se você comprar um crédito no celular, para o Uber, etc., você ganha um cashback, então R$ 10 de volta para você fazer mais compras. Então eu faço aí a sua ajuda usando o PicPay. Já a Seara só fizeram mesmo, surfam no Big Brother fazendo apenas alguns trocadilhos ligados ao programa, como Big Fome ou algo do tipo. Então ela não está lá no real time, né? E aí, para finalizar, o Social Baker trouxe alguns aprendizados. o conteúdo contextualizado com os acontecimentos do reality em tempo real gerou os resultados mais expressivos, como mostram os resultados das marcas que patrocinaram as provas do líder. McDonald's, que também ganhou, justamente como eu já falei, sobre a festa de sábado, né, que foi uma coisa sensacional. O PicPay, segundo ele, quando apareceu lá na prova de líder, eles se destacaram muito. E a Coca-Cola, nossa, inesquecível prova com o Carol Conká, que teve zoeiras da concorrência. A Pepsi aproveitou também para aparecer. Isso aí também eu me lembro que deu muito certo. Marcas que realizaram ações de merchandising nos programas ao vivo exibiram uma dinâmica de interações com mais picos destacados, como é o caso da Avon, olha aí de novo, e a C&A. As duas marcas se destacaram por aproveitar o momento certo para a divulgação em seus canais sociais dos produtos exibidos em tais ações. E o patrocínio das festas foi outro destaque na evolução de interações, apesar de terem se mostrado menos efetivas em promoção de produtos específicos. É isso, se não fosse a do McDonald's, que foi uma coisa assim bem interativa, que fez com que as pessoas, que os jogadores se animassem, e aquela musiquinha mesmo que estava vindo comida, nossa, fiquei acho que uns 2 dias cantando em looping, aquela musiquinha sensacional. E realmente, aí depois, tirando isso, eu não lembro também das marcas sendo lembradas pela galera, não. E as marcas precisam estar preparadas para eventuais repercussões negativas em torno de sua associação com o programa. Isso é também uma verdade. Tanto é que nos primeiros episódios dessa série, eu sempre falava sobre o perigo que teve um momento que as marcas pensaram em se manifestar coletivamente, repudiando o que estava acontecendo na casa, que estava um clima muito pesado e já estava começando a afetar aquelas marcas, né? E aqui o relatório continua. E deve avaliar os possíveis impactos de emitir opiniões em relação ao comportamento dos participantes dentro do jogo. Isso foi, realmente foi tenso lá no início, mas agora tá tudo tranquilo até a gravação desse episódio. Aí ele continua aqui. Marcas como Avon, Coca-Cola e Americanas estavam preparadas para todos os cenários, dos mais positivos aos mais negativos, principalmente a Avon, né? Lá no, na polêmica que a Lumena levantou a bola, etc., dos meninos usarem a maquiagem para se travestir, etc. Então foi uma coisa realmente que precisou usar o que eles estão falando aqui, que as marcas montaram os chamados War Rooms, né? Ou quartos de guerra, onde uma equipe monitora tudo o que acontece na atração, e também a reação nas redes sociais e até nos pontos de venda. Antes da estreia, as marcas já costumam ter um briefing do que pode acontecer na edição a partir dos participantes. Esse ano, um time mais diverso foi selecionado e, consequentemente, daria espaço a pautas que antes não tinham tanta ênfase, diz Inayara Florencio, diretora de criação da Adventures, agência que tem a conta da Embeleze, marca que patrocinou o programa em várias edições. Ou seja, existe um certo grau de previsibilidade, mas quando o tempo fecha, é necessário reagir rápido. Então, querido ouvinte, prezado ouvinte, ao contrário do que as pessoas acham, as marcas já estão preparadas e justamente eles já estão preparados, né, antes mesmo do programa acontecer, é natural que eles tenham acesso aos selecionados, eles devem ter percebido, a direção deve ter falado, olha, aqui essa participante aqui tem essa característica outra, então já começaram a pensar nos conflitos que poderiam ser gerados e certamente, por exemplo, a Avon já devia estar preparada, não 100% preparada com a treta que gerou, porque isso é imprevisível, mas que poderia ter um potencial de questionamento, eles já tinham pensado sobre isso. Então, esse é mais um episódio sensacional, que ele é drops, mas também veio bem completo. Eu acho que esse episódio foi um dos melhores, um dos mais detalhados, que já traz o material do mercado, analisando de uma forma enfática sobre como o Big Brother vale cada centavo. E para você que sabe que tem um amigo que gosta de BBB e que trabalha também no marketing digital, ou que simplesmente gostaria de saber dessas ações, dos resultados que as marcas têm com o programa, não fique tímido, não fique tímida, compartilhe com eles, sem dó nem piedade, com pelo menos 5 amigos. E se você é um desses 5 amigos que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, ouça os outros episódios que tem aqui disponível do Podcitário. E me siga em todas as mídias sociais, arroba blogcitário. Eu tô lá no Twitter toda noite acompanhando o Big Brother 21. Como diz Lumena, o Big dos Bigs. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.